está no ar pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Você está aqui no Talento para Ser Feliz, o programa que faz a diferença no seu domingo. É, domingo à tarde tem que vir aqui na rádio, Talento para Ser Feliz. Eu estou com um convidado especial, aliás, estou sempre com convidados especiais aqui que são amigos antigos, né? Eu sempre trago gente assim, de velhos tempos, né? E é, bom, é uma maneira de se reencontrar. Na realidade, a gente acabar vindo aqui no programa de rádio. Reinaldo, como é que você está?
Muito bem, Leila. Estamos aí batalhando, como acho que todo mundo batalhando seu espaço.
Reinaldo Risky. Então, Reinaldo, vamos contar um pouquinho dessa sua história. Como é que você foi parar na Toque de Areia? O que é a Toque de Areia? Contar um pouquinho como é que está esse mercado de treinamento. Mas um treinamento de uma maneira diferente, com criatividade, ousadia. E mudando sempre, né? Esse é que é o mais importante.
Ah, tem, viu? Acho que esse é o grande aprendizado.
Mas, Reinaldo, eu adoro contar para as pessoas, antes de contar que você hoje é um empresário de sucesso, que tem uma empresa de treinamento super diferenciada, porque faz teatros em empresa, mas como é que você veio nisso? De onde que você... Como é que esse empreendedor saiu de você e você resolveu fazer esse negócio tão diferenciado? Teatro em empresas.
Pois é, são os percalços que a vida vai ocasionando para a gente. Estava lá na minha engenharia, sou engenheiro civil.
Mas os engenheiros não param em cada lugar.
Engenheiro é um trem mais estranho do mundo.
Vai parar em cada lugar, fantástico.
Ele faz bem a engenharia, mas acaba se virando aí como um administrador geral. Acabei administrando a empresa Toque de Areia, mas eu acabei migrando. Eu tenho muito relacionamento com a área humana, eu adoro o comportamento humano, lidar com pessoas. Então eu não tinha uma satisfação total na engenharia, apesar de gostar muito. E a minha esposa fazendo curso de atriz, isso há 18, 19 anos atrás, Leila. Então, ela disse que ia montar uma peça. Eu falei, mas como você vai montar? Vou me virar? Sei lá. vou em frente, mas enfim. Eu comecei a estruturar, já é um pouco a cabeça do engenheiro, do administrador, a estruturar um pouco a ideia.
Vamos ver onde essa louca vai, deixa eu estruturar aqui, que depois ela vai, mas vamos deixar uma base aqui.
Porque ator é tudo assim, né? E é ótimo que eles sejam assim. Porque a gente precisa de pessoas ousadas, criativas, etc. E alguém, claro, tem que organizar um pouco isso tudo. Então eu entrei para organizar e desse entrar com teatro infantil, que durou 6 meses apenas, foi bacana o projeto. Aí nós estruturamos a empresa e falamos, puxa vida, peraí, precisamos, já que eu estou entrando nesse negócio para ajudar, entrar com o teatro tradicional... complicado, não é fácil o teatro tradicional, nem há 18 anos atrás, nem há 30 anos atrás e nem hoje, já é difícil. Então nós pesquisamos e dissemos, bom, precisamos fazer algo diferente, e encontramos o nicho do teatro empresarial, o teatro treinamento, o teatro que pode ser útil para as empresas, para o desenvolvimento.
Isso há 18 anos atrás, naquela época já tinha alguém que fazia, vocês viram isso em algum lugar, quer dizer, como é que te deu assim um insight?
Ah, um insight de que uma pessoa falou, olha, tem uma outra... O grupo de pessoas que fazem para os operários, a famosa CIPAT, aquela semana interna de prevenção de acidentes de trabalho. Mas é uma coisa muito frágil, muito simples, sem palco, sem som, sem luz. Vai lá e dá uma mensagem sobre alguma doença sexualmente transmissível, alcoolismo, etc. Fala, opa, então vamos tentar diferenciar e vamos pegar o nicho administrativo, o nicho comercial, do RH, etc., e fazer uma peça para esse público. Então, graças a uma boa assessoria de imprensa na época, fizemos a primeira peça, criamos a primeira peça sobre qualidade total.
A primeira foi de qualidade total.
Qualidade total.
E estava bombando, era a época da qualidade total.
Ah, era, 94.
E daí as pessoas começaram a chamar essa peça não só para o operacional, não só para a CIPAT, mas para convenções, para outros momentos.
Pra convenções, toda a empresa que queria implantar esses processos da qualidade total. Então, fizemos... Olha, fizemos mais de 300 apresentações só dessa peça na década de 90.
E daí vocês começaram a criar outras peças?
A criar outras, exatamente.
E vocês viram como a necessidade, as pessoas que te falavam, vocês pesquisaram, como é que vocês chegavam aos outros temas?
De formas incríveis. O da Qualidade Total, a gente tentou fazer uma parceria com o Sebrae. Ah, a gente quer produzir uma peça que vocês estão divulgando fascículos na Folha de São Paulo. Ah, que bacana, vamos pegar o patrocínio com a Caixa Econômica Federal. Vai. Então eu fui escrevendo, contando com o patrocínio. O patrocínio não saiu, eu fiz e lançamos. Depois, tem uma empresa que falou, olha, tem um Finame, a gente quer trabalhar a ISO 9000, as normas internacionais de qualidade, vocês fazem? Podemos fazer, passa o material. E passou o material, eu vou buscar um patrocínio no Finame para a gente poder fazer nas nossas fábricas e tal. Tá bom, então eu fui escrevendo a peça, ele não comprou, não arrumou dinheiro, eu lancei mesmo assim.
Porque todo mundo até te deve ideia, era bom.
Deve ideia. Você
tem que pagar esses caras, porque eles davam as ideias.
Outro tal com os problemas de atendimento, telefônico, pessoal, acho que era Alpargatas, se não me engano, isso em 95. Então falou, puxa, vamos fazer umas 10 apresentações, lembrem, 10 apresentações, vamos lá, tal... Já chamei o autor, vamos começar a escrever que acho que vai sair. Já fiz reunião, tá quente. Não saiu de novo e fizemos a peça.
Gente, mas que genial.
As três primeiras foram geniais. Foram geniais o processo. Que é o Apertem os Cintos, o Cliente Sumiu, que foi uma
não,
peça que fizeram mais de
500
vezes.
Essa peça, eu acho que é uma das que você é mais famosa sua.
Mais famosa no Brasil, né? Se falar em teatro treinamento, pode se lembrar do Toque de Areia, mas vai lembrar também... do Apertem os Cintos e o Cliente Sumiu em 95.
Isso é legal para a gente ver o empreendedorismo das pessoas, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não sai do jeito que a gente quer. Eu sempre digo, se não sai do jeito que você quer, porque vai sair melhor do que você pensou. Porque o universo é próspero, né? Então o cara veio aqui, te cutucava, não saía a sua peça, mas não saía o patrocínio dele, mas saía a peça e você... Até essa que você falou que foi a mais famosa de todas, Apertem os Cintos que o Cliente Sumiu. Mas eu me lembro de uma coisa. Foi naquela época, Reinaldo, que você fazia o seguinte, você buscava os palestrantes que tinham livros, e esses livros, você fazia uma adaptação do livro na peça, e o palestrante também ia lá. Como é que era essa fase? Você fez isso durante um tempo, não?
Foi. A gente teve esse boom de 94 aos anos 2000, 2001, grande boom. Fizemos milhares de apresentações. Hoje a gente tem quase 3 mil apresentações de peças, então até o ano 2000 tínhamos aí próximo a 2 mil, 1.800 apresentações, mas já era, outros grupos de teatro, outros atores que criticavam demais a nossa atividade, teatro para a empresa não é teatro, mas a gente fazia teatro de qualidade, você sabe disso, Leila, com bons atores, atores do mercado, aí a gente, é hora de você se mexer de novo, é hora de você inovar de novo, é hora de convidar então pessoas famosas, o Roberto Chinachique, o Marco Aurélio Viana.
César Souza, acho que
César Souza, enfim, Reinaldo Passadori. Então, a gente adaptou alguns livros deles e criando a peça baseada no Marins também, para poder ter mais um diferencial. Quer dizer, Toque de Areia em parceria com grandes personalidades do mundo das palestras, de conhecedores, inteligentes.
Quer dizer, daí tinha a peça, tinha uma participação deles? Não, ou a peça já era...
Fizemos um outro evento juntos, mas ela não andava necessariamente junto, mas poderia andar junto.
Agora, você chegou também a ficar um pouco em teatro, né? Quer dizer, você pega uma peça e você fica no teatro? Como é que funciona isso? Porque não é toda empresa de teatro... empresarial, que acaba ficando. Mas eu vejo que, às vezes, quando você fica com uma temporada, né?
É verdade.
Como é que você faz isso?
Em 2003, 2004, a gente alugou...
Você inventa, hein? Tô pensando aqui, Renato, você tem não, muita... Você não tem o que você não fez ainda, né?
Nesse meio, Leila, a gente fez uma marca mesmo no Brasil. A gente pode dizer isso com bastante tranquilidade e seriedade. A gente fez a primeira temporada teatral do teatro treinamento do teatro para empresa. Então, Apertem os Cintos, o Cliente Sumiu, lá no Bibi Ferreira, na Brigadeiro Luiz Antônio, nós alugamos o teatro e ficamos lá meses apresentando toda semana a peça. E o público da rua ia, o público empresarial ia, porque é uma peça de atendimento ao cliente.
Lógico.
Então, isso nós também fizemos. Agora, rotineiramente, Lila, não só fizemos já uma vez com você também, a gente fez uma...
Foi uma experiência fantástica. Aquela experiência, eu não posso esquecer mais na minha vida. Porque eu escrevi um romance, né? Eu escrevi um romance de ficção, uma coisa meio maluca, assim, num momento muito especial da minha vida. E daí você fala, vamos fazer uma peça.
Vamos fazer uma peça.
Só se tiver beijo na boca.
E teve.
E era a parte que eu mais ensaiava. Eu falei, eu quero um ator bonito. E foi a minha experiência em teatro, que foi uma coisa assim, nossa, foi um presente pra mim. Enfim, é uma experiência que nem todo mundo tem. Isso, né? São experiências. E por falar em experiências, que são experiências fantásticas, experiências de teatro, você faz uma coisa legal, né? Que é fazer as pessoas terem experiência em teatro, que é o treinamento de teatro, que seria o curso de teatro. Quer dizer, isso é feito para a empresa e é feito para as pessoas normais. Como é que funciona?
Exatamente.
Isso?
Tem pequenas modalidades aí. Então, uma delas a gente tem todo mês aqui no bairro do Ipiranga, na nossa sede, a gente faz o curso aberto. Então ele é rápido, ele é de 8 horas. A pessoa vai ter várias vivências com dinâmicas, com exercícios teatrais que o teatro, que o ator precisa para poder ter mais foco, ter mais empatia, se comunicar melhor e etc. Então a gente faz esse de 8 horas. Fazemos um de 16 horas, é quando ele já quer aperfeiçoar sua comunicação em público. Então a gente também filma ele e dá feedback. Então ele melhora a sua apresentação. Temos também nas empresas, vamos às empresas e fazemos esses cursos que variam o de tempo. E temos também, Leila, quando tem uma convenção, 3 horas, 4 horas, 5 horas nos dão para que um grupo de pessoas, 80, 100, 150 pessoas, querem ter essas experiências. Então a gente divide em subgrupos. Cada diretor fica com um grupo de 20, 30 pessoas, faz alguns exercícios, os aquece, quebra um pouco as suas amarras e eles vão criar uma peça teatral em algo como 1 hora e meia.
Ah.
Cria-se uma peça sobre um tema que a empresa deseja, ou trabalhando os seus valores, o valor da criatividade, o valor do respeito, o valor da austeridade, enfim. Pode-se criar peças em cima desses temas. A gente ajuda essa equipe a construir essa... É uma improvisação dirigida. E depois, o momento final, com mais 1 hora de duração, eles, cada grupo apresenta no palco para eles mesmos, né? Para os outros. Então, também é algo que desenvolve várias coisas. Inibição, claro, a comunicação, trabalho em equipe, a criatividade, enfim. É, a gente colabora com isso também.
Gente, é uma coisa espetacular. E agora nós tivemos uma experiência, né? Que eu também tive essa experiência, porque eu vi que você estava lá. A cenário, né? Que eu acho que hoje tem tantas possibilidades. Sim. Não, as possibilidades são incríveis. E a cenário, nós já fizemos uma entrevista aqui na cenário, no programa da rádio. É uma empresa que tem um site na internet onde os teatros ficam lá, né? Quer dizer, eles gravam o teatro e você assiste o teatro na sua casa. Porque o teatro passa a temporada e ninguém mais vai ver aquilo. Quer dizer, você perdeu. Quem não foi no teatro que eu fiz com você, né? Grandes Egos não cabem no avião.
Grandes
Egos
não cabem no avião.
Perdeu. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos gravado, estava lá na cenário. Então, você encontra algumas peças de teatro sua. Você tem quantas peças lá
nós
na
cenário?
Nós temos
3 peças gravadas com a Cenário, é 2 N's, né? Cenário.com. Gravações maravilhosas, são 5 câmeras em alta definição. E então pode ver 3 peças nossas na cenário.
Com você? Vocês estavam no teatro?
Nesse a gente gravou no teatro, é o Juca Chaves, Teatro Juca Chaves.
Ah, vocês estavam fazendo espetáculo?
Nós estamos fazendo lá e ajustamos para eles gravarem.
E eu acho assim que talvez a gente não tenha essa resposta tão imediata, mas eu acho que no futuro é um lugar interessante, porque eles até nem fizeram o grande lançamento deles, porque eles querem esperar ter um volume maior de peça de teatro. Mas a sacada é genial, porque você pode estar na sua casa e você pode estar assistindo o teatro e numa qualidade fantástica, 5 câmeras no teatro. Às vezes eles põem 8 câmeras no teatro, quer dizer, é uma coisa que é como se tivesse lá, né?
É.
E agora estão gravando alguns palestrantes. Então,
por isso que eu tô louco.
É. Okay. Então, ele está gravando alguns palestrantes, não vão ter, porque estão aproveitando, já que eles têm aquele espaço e já começaram a trabalhar com treinamento, então estão colocando palestrantes, que eu acho que é uma ideia super genial, né?
Mas acho boa, porque só teatro não é fácil, acho que é longo, médio e longo prazo, e palestrante acho que vira mais rápido, é mais fácil para eles, e tomara que eles façam sucesso.
E agora você ainda continua inventando coisas, ou a sua mulher continua inventando coisas, quer dizer, você tem um espaço lá, né? E
temos
esse espaço.
Você
está começando a fazer alguma coisa a mais.
Exatamente, temos um espaço, a gente dá esses cursos mensais, mas também abrimos uma outra empresa, que é a Escola de Dança Perpétua, que funciona lá dentro. E nessa escola a gente tem curso de teatro infantil, o curso de teatro adulto.
Mas e é só para mulheres mesmo?
Não é mais. Não é mais.
E por que esse nome é Perpétua, né? Bem provocativo esse nome.
É, ela, a Eliane, a minha esposa, que é proprietária da escola, ela fez cursos, é uma cigana, digamos assim. Foi batizada, sabe? E o nome de batismo foi Perpétua. E aí
é um
ela
nome
deu...
forte, né?
Eu acho que é bom. Então lá funciona escola de yoga, teatro infantil, teatro adulto, mas aí não é o teatro que a Toca de Areia faz de um dia. Já é um curso de 3 meses. Não é para ele se formar ator, mas é para ter uma experiência mais rica com o teatro. Então pode, então a gente está fazendo isso também. E tem a dança-terapia, quer dizer, quando você...
O que é a dança-terapia?
Dança-terapia, assim, você dança, você vai falar, vou fazer um curso de dança e forró, dança de rock, dizer aquilo. Não é. É uma dança-terapia, uma dança que tem alongamento, uma dança que tem passos coreografados. Tem movimentos, não é um ritmo único, tem contos e tem relaxamento e meditação no final. Para o quê? Para a pessoa entrar em contato consigo mesma através do movimento, através de danças variadas, respeitando o grupo e as pessoas. Isso é a dança-terapia, que também fazemos nas empresas. Já estamos com contratos em empresas, porque ao invés de levar... O teatro é uma opção, faço lá, mas a dança-terapia, você pega um grupo de 10, 20, 25, 30 pessoas que querem ter uma aula por semana, uma aula a cada 15 dias de 50 minutos de duração, então nós já estamos sendo contratados também nas empresas para essa quebrada.
Que genial! Nossa, mas você vê uma porta abre outra porta, né? O que é o empreendedorismo, né? Porque você vê até yoga nas empresas, eu já ouvi dizer que tinha, mas eu não tinha...
Isso.
O yoga nas empresas, mas eu não tinha visto falar de dança-terapia. Agora eu vou dar uma ideia aqui para você, se é que você já não está fazendo teatro nas empresas, porque na realidade tem muita empresa que tem coral, né? Então tem aquelas pessoas que fazem parte do coral. Se tem pessoa que faz parte do coral, pode ter pessoas que fazem parte também do teatro, e daí, porque são grupos que se reúnem e estudam teatro, e daí eles fazem uma peça, e todo ano vão apresentando uma peça, que é uma coisa, quem um faz coral, outro faz teatro, né?
É verdade, a gente pode fazer isso.
Não tem limite, Reinaldo.
Não tem limite. A gente pode fazer isso. A gente já fez localizadamente. Ficamos lá 3 meses na empresa, com um grupo de teatro selecionado. Ah. Um grupo foi com 10, outro foi com 20 ou 25 pessoas. Monta-se em 3 meses essa peça. Eles apresentam para eles.
Uh-huh.
E aí eles ou termina, ou, mas não continuaram com a gente. Aí eu não sei. Mas já tivemos algumas experiências mais focadas. Mas nós podemos ficar na empresa com o nosso diretor teatral lá o tempo que for necessário.
Gente, isso eu gosto de ver, né? Você vê uma empresa de 18 anos que quando você começou a empresa, acho que você pensou, bom, acho que você nem pensou nada, né? Você falou assim, vamos começar aqui e ver o que vai dar. Mas de repente você abriu tantos leques, tantas experiências, tanta oportunidade, que acho que agora você está fazendo 18 anos, não? Quer dizer, você olhando para trás, não vai ter uma festa de 18 anos?
Precisa.
Olhando para trás, merece. Não, é uma riqueza muito grande, né? Porque eu vou te falar uma coisa para você, a gente que trabalha com empreendedorismo, que viaja o Brasil todo, você sabe que as empresas durarem muito é difícil, né? Geralmente uma empresa com 3, 5 anos, elas acabam não aguentando, quebrando, e vocês estão com a mesma estrutura da empresa, só crescendo, criando possibilidades, né? E a gente sabe como é que é para manter uma empresa no Brasil, não é fácil,
não,
né?
Não, é nada fácil.
Milagre não acontece, você tem que estar ali indo atrás, e repensando, e ficando sem dormir muitas vezes,
sim,
e fazendo associações, fazendo, enfim, sociedades aqui, uma parceria ali, e criando possibilidades, porque
exatamente,
senão a gente não consegue andar para frente.
As pessoas mudam, os parceiros mudam, as empresas mudam, e você tem que estar sempre se renovando, sempre puxando o gás, pra, e não pode existir mesmo, tem que ir
para frente. Você atendeu mais São Paulo ou o Brasil inteiro? Você viajou o Brasil inteiro nesses 18 anos?
Nós temos uma experiência de ter visitado todos os estados do Brasil ao longo de 18 anos. Mas o mais forte acaba sendo o estado de São Paulo mesmo, para nós, sem dúvida nenhuma. O deslocamento com atores acaba limitando um pouco.
Embora as suas peças geralmente não tenham muitos atores, vocês procuram enxugar, fazer de um jeito que possa...
De 4 a 5, a maioria.
Quer dizer, você tem que viajar com 5 pessoas no máximo.
Às vezes tem o técnico, então vai de 5 a 6. Então, a gente sabe que é difícil. Então, nos últimos anos, a gente viajou menos. No começo da década, toda a década de 90, a gente ainda viajava mais. A novidade era tanta que permitia... esse desembolso, vamos dizer assim. Hoje, claro, tem muito alternativas.
E veio, isso eu estou perguntando de curiosidade, porque eu não sei mesmo, você não criou nenhuma fita de vídeo? Vídeos, vocês têm vídeos? Por exemplo, quem quer comprar vídeos das peças de teatro, existe isso ou não?
Então, antes tinha muito... era um outro foco para nós. Então, era difícil... Era um investimento, enfim, antigamente não existia YouTube, a gente começou a gente começou praticamente a empresa sem celular, sem YouTube, computador nascendo, site não existia. Então a gente foi se adaptando. Agora com a Cenarium, sim, a Cenarium.com torna isso possível. Uma filmagem de alta qualidade que potencializa a compra. Então a gente filmou essas 3.
E já te fizeram alguma proposta de fazer à distância? Porque hoje em dia a gente dá palestra à distância. De repente, você não precisa levar os 5. Você fala, monta aí, faz aí. Ou talvez, acho que isso já aconteceu, de você fazer num lugar e está sendo retransmitido em vários outros lugares.
Outra vez
isso,
já aconteceu.
Isso é uma coisa interessante.
Já,
porque...
uma outra vez a empresa já fez isso.
Mas de você fazer pela internet, assim, essa coisa não.
Ainda não houve essa possibilidade.
Não, porque são coisas. É, porque são
viável,
coisas para
se
pensar, porque hoje em dia você não tem mais limite. O limite é a gente que faz. Se o produto é bom e o pessoal que está escutando a gente aqui. Fala, pô, mas como é que eu posso ter isso na minha empresa? De repente a gente pode pensar de outras maneiras, se não puder levar ao vivo, não é verdade? Hoje em dia não tem limite. E quais são as novas, as novidades para esse ano? Para o final, quando nós estamos começando, 2011, não?
É, já em abril, já, né?
Você tem algum título novo? Tem algum título que está saindo quentinho agora? De alguma coisa mais... um tsunami?
A gente está com estes cursos em alta, falando de criatividade.
Porque é diferente, né?
Que é diferente, é muito dinâmico, muito alegre, e a pessoa aprende com esse dinamismo e essa alegria. Em termos de peça, a gente está indo muito bem com duas peças nossas já um pouquinho mais antigas, que é, uma, é O Que Te Impede de Ser Mais, que fala de perfis comportamentais, que eles devem se dar bem mesmo sendo diferentes entre si. E o Multiplicando Campeões, que tem alguma referência do livro do Robert Nesci, que é A Revolução dos Campeões, que aborda que características esse profissional tem que ter para vencer no futuro, no presente e no futuro. E vamos lançar agora uma peça que fala sobre motivação, resiliência e resistência a mudanças e criatividade. Então, a gente gosta das peças comportamentais. Até por isso que essa escola perpétua, ela existe também, que é minha sócia e minha esposa, com esses temas gostosos, que é yoga, reiki, o teatro, a dança livre, a dança coreografada, sempre trabalhando com comportamento. Então, essa peça é uma peça que a gente também estamos produzindo agora.
Esse ano vocês vão estar no teatro ou não? Como vocês faziam? Porque eu não sei, acho que 2 anos atrás, não sei se ano passado vocês fizeram. Também
ano passado nós fizemos uma outra apresentação aberta ao público. Ah. Esse ano não programamos ainda, mas vamos acabar entrando e fazendo uma outra apresentação aberta.
Se tiver alguma empresa escutando a gente, quanto tempo mais ou menos demora uma peça? As peças geralmente ela tem, quer dizer, para você estar pensando numa convenção, numa CIPAT, em alguma coisa que eles estão fazendo na empresa, algum evento que estão fazendo na empresa, quanto tempo que se calcula para uma peça? Por exemplo, uma palestra as pessoas pensam de uma hora e meia. Quando se pensa numa peça de teatro, qual é o tempo que ele tem que pensar?
As peças mais elaboradas que estão prontas, elas giram em torno de 1 hora de duração. Uhum. As peças que a gente cria, e a gente cria muitas para demandas específicas, elas já variam de 15 a 40 minutos de duração.
Ah, depende.
E às vezes tem projetos bacanas, onde você faz esquetes teatrais. Então, digamos, a sua própria palestra, Leila, alguma delas. Então, a gente vai entrar durante a sua palestra 4 vezes. Cada entrada pode demandar 5, 7 minutos de duração, que dá uma meia hora, 20, 25 minutos de trabalhos. E ela vai quebrando. Ela entra para quê? Ela entra para reforçar um conceito ou apresentar um novo conceito que você vai falar depois. Isso a gente faz de vez em quando também. As intervenções teatrais são produtos mais simples, mais baratos, que a gente vai nos ambientes de trabalho e leva uma mensagem específica que a empresa deseja. Então, o teatro oculto, que é formidável.
Teatro oculto?
O teatro oculto é a ideia do cliente oculto. Ah. O teatro oculto, ele participa de uma convenção, ele participa de uma reunião, ele participa de um treinamento, este ator ou estes atores, mas o público não sabe que eles são atores.
Ai, que interessante. Então, quer dizer, ele fica no meio do público?
Fica no meio.
Ele faz uma pergunta?
Faz
ele
pergunta,
faz alguma coisa?
Exatamente. Ele cutuca, ele agita e ele é um ator oculto. Então, tem muitas variáveis que a gente trabalha hoje.
Então, quem quiser saber de tudo isso, se informar, o que tem que fazer? Que está escutando a gente no programa de rádio.
O site da Toque de Areia é muito fácil, é toquedeareia.com.br. toquedeareia.com.br. E da escola, que tem muitos cursos sobre esses assuntos bem gostosos, essas danças, reiki, yoga e etc., massagens, é Escola de Dança Perpétua. Escola de Dança Perpétua. .com.br. Esse dança é Danca, porque você cedilha não tem. É. Escola de Danca Perpétua.
E quando a pessoa te telefona lá para você ou entra em contato, quer dizer, você pode dar essa consultoria de explicar o que é melhor, o que pode fazer. Porque a pessoa está escutando aqui tantas possibilidades, ela não sabe qual que é a possibilidade melhor para ela. Se é levar uma peça, se é levar o ator oculto, se é levar esses esquetes.
Uma dança, terapia, teatro para a empresa.
Nós falamos de tantas coisas aqui. Então, quer dizer, você acaba dando uma consultoria para essa pessoa toda, para essas pessoas o que pode pode fazer. E lá, tem um monte de... Tem alguns vídeos, tem algumas coisas que ela precisa...
No YouTube, YouTube/ Toque de Areia, tem muitos vídeos da Toque de Areia, de peças, depoimentos de pessoas que fez os nossos cursos, tem muita coisa. YouTube/ Toque de Areia.
E por que chama Toque de Areia, hein? De onde que saiu esse
toque
nome?
Toque de Areia,
porque
Toque de Areia.
Porque faz tempo, 18 anos, né?
18 anos.
É que pra mim Toque de Areia já é Toque de Areia, quer dizer, eu nem lembro mais o que quer dizer Toque de Areia. Toque de Areia ficou uma marca. Mas lá atrás, quer dizer, quando vocês pensaram em Toque de Areia, o que, que foi?
Apesar de eu ser engenheiro, assim? Tem uma história mesmo. O Areia não tem nada a ver com o engenheiro. É. A gente estava indo para Porto Seguro, eu e a Eliane, tinha acabado de lançar a ideia, e estávamos viajando para Porto Seguro. Vamos dar um nome para a empresa. Ah, chegou, vamos, estamos sozinhos, então vamos dar. E aí não sai, não consegue sair o nome. Até que fala, bom, o que, que nós vamos fazer em Porto Seguro? Ah, lá tem mar, tem areia, tem pedra, tem montanha, tem tudo aqui. Aí quando surgiu o nome Areia, nesse briefing maluco, a gente viu que era um acróstico. O R de Reinaldo e de Eliane tá no Areia. O A de Alberto, que era o diretor que é da peça infantil. O I de Ione, que era sua esposa, do Alberto, que era autora da peça infantil. E o André Tadeu, que era o primeiro ator que ia trabalhar com a Eliane. Então, a Areia era o acróstico das 5 pessoas envolvidas na primeira peça teatral. Foi, nossa, Areia tem que estar no nome. Mas Areia é um nome muito estranho, muito esquisito. A gente precisa fazer alguma coisa, precisamos criar alguma coisa em cima desse Areia, precisamos dar um toque especial nessa Areia, precisamos dar um toque nesse nome, dar um toque, toque, precisa dar um toque, e juntamos o Toque de Areia. Então, para dar um toque especial nessa Areia, um Toque de Areia.
Os caras são criativos, eles viajam numa maionese. Você começa a ver. Gente, olha, assim, é que eles vão viajando na maionese e criam realidade. Isso é importante, é você poder viajar na maionese, mas criar a realidade, materializar os seus sonhos. Gente, obrigado, valeu, o programa foi fantástico. Obrigado, Reinaldo.
Obrigado, um beijo, Leila, pra Eliane, sucesso para você, obrigado.
Valeu demais, tá?
Valeu.
Obrigado.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.